inaugurado um novo trecho do metrô de Salvador e também estação Pirajá, que vai receber cerca de 6.500 passageiros por hora.
Mais de 7.500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pelo país. 30 mil pessoas são atendidas.
Água para o semiárido, mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, é entregue pela presidenta Dilma em Floresta, Pernambuco.
Balança comercial positiva. Exportações superam importações em mais de 16 bilhões e meio de dólares neste ano.
Terça-feira, 22 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Inaugurada hoje mais uma estação do metrô de Salvador, capital da Bahia.
A obra contou com recursos do governo federal por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da estação do metrô e disse que o governo vai continuar fazendo investimentos.
A estação Pirajá faz parte da linha 1 do metrô. Tem acessibilidade completa, com piso tátil, marcas no chão que orientam pessoas com deficiência visual, elevador e catraca, além de bicicletário e sistema de monitoramento por câmeras. Tem também integração com terminal de ônibus. A doméstica Edna Moraes acredita que a novidade vai facilitar o dia a dia.
Principalmente as pessoas que trabalham, as pessoas que acordam cedo para trabalhar, vai facilitar bastante, né? Aí vai ser bom para todo mundo, né?
A estação Pirajá fica em operação assistida, sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016, quando começa a operar em horário normal. O projeto total do metrô baiano soma 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ser concluídas em 2017. Segundo o grupo CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, 21% das obras estão concluídas. Vão ser 13 estações ao longo de 23 quilômetros de extensão. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o projeto do metrô saiu do papel após 14 anos de espera.
O que nós estamos fazendo em Salvador e que garantiu transformar em realidade a tão esperada linha 1 do metrô, porque nós trabalhamos, porque nós nos esforçamos, porque o governo federal e o governo do estado tiveram um interesse único, que era o bem do povo de Salvador e da Bahia, nós temos de aplicar para o Brasil. É essa a chave da questão, trabalhar juntos.
O analista de recursos humanos, Sérgio Nascimento, mora na comunidade de Bonjoá, onde fica uma estação anterior à de Pirajá, e diz que o meio de transporte melhora a qualidade de vida na cidade.
Você chega rapidinho, né? Não demora para... Não tem trânsito, engarrafamento. No instante você está pegando o seu trabalho rapidinho, né?
O metrô foi concedido à iniciativa privada em 2013. O grupo CCR Metrô Bahia deve operar o sistema até 2043. O investimento total é de 3 bilhões e 600 milhões de reais por meio de parceria público-privada, 1 bilhão e 200 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Reportagem Leonardo Meira.
E em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar que não existem razões legais para abrir um processo de impedimento contra ela.
Impeachment em si não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. Ele vira golpe quando não há nenhum fundamento legal para qualquer projeto de impeachment. E por que que não há fundamento legal? Não há fundamento legal porque eu tenho uma vida ilibada. Meu passado, meu presente, não há nenhuma acusação fundada contra mim. De outro lado, a Constituição é clara. Se faz impeachment quando há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhum crime de responsabilidade. Eu sequer fui julgada.
E hoje o senador Assir Gurgaz apresentou à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Senado um relatório pela aprovação, com ressalvas, das contas de 2014 do governo federal.
Gurgaz é o relator do processo na comissão. O Tribunal de Contas da União havia apresentado relatório pela rejeição das contas.
O TCU questionou os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família.
Para o senador, rejeitar as contas do governo federal em função desses repasses poderia trazer problemas para a gestão do atual e de futuros governos, seja federal ou estaduais.
Assir Gurgaz afirmou que baseou o relatório em pareceres técnicos do Senado, Câmara, de bancos públicos e da Advocacia Geral da União.
E depois de Salvador, a presidenta Dilma Rousseff seguiu até Camaçari, também na Bahia.
Dilma participou da cerimônia que fez a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em 4 estados e no Distrito Federal.
Mais de 30 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega de mais de 7.500 moradias.
Deuvanda de Jesus Alves morou de aluguel até quando pôde. Quando o dinheiro ficou curto, mudou para a casa de amigos. Hoje, ao realizar o sonho da casa própria, diz que vai ter um Natal inesquecível.
É maravilhoso. No dia que eu assinei o meu documento, eu chorei, eu pulei e gritei. Teve gente que parou e olhou para mim perguntando: por que você está gritando desse jeito? Eu disse que aqui, ó, a minha vitória está aqui. Era a maior coisa que eu podia conquistar na minha vida.
Mais de 1.100 famílias de Camaçari, cidade a cerca de 40 quilômetros de Salvador, ganharam mais um motivo para celebrar o fim do ano. Eles foram contemplados com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos entregues em Camaçari têm mais de 43 metros quadrados, divididos em 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional tem infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e ruas pavimentadas. As calçadas são adaptadas para cadeirantes e têm sinalização para facilitar o caminho de quem tem deficiência visual. Desde que foi criado há 5 anos, o Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria para mais de 9 milhões e 600 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 400 mil moradias em todo o país. A presidenta Dilma Rousseff garantiu durante a entrega das moradias que o programa habitacional e o país não vão parar.
Mesmo passando por dificuldades, nós não paramos não. Nós continuamos construindo casas. Nós continuamos pagando Bolsa Família. Eu posso garantir a vocês, o país não vai parar. Nós vamos continuar criando emprego, assegurando renda e vamos lutar todos os dias para vencer essa crise.
De Camaçari, por videoconferência, a presidenta Dilma também entregou unidades habitacionais nos municípios baianos de Juazeiro e Simões Filho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ponta Grossa, no Paraná, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 30 mil famílias foram beneficiadas com a entrega de 7.555 moradias. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
A presidenta Dilma Rousseff participou também da inauguração de uma estação de bombeamento de água que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco.
A inauguração foi agora há pouco em Floresta, Pernambuco, e quem acompanhou foi a repórter Thaísa Dias, que está lá em Pernambuco. Thaísa, boa noite.
Boa noite, Luciana, Luciano e aos ouvintes da Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff acionou o dispositivo que iniciou a operação da estação de bombeamento EBV2, que faz parte da obra de integração do Rio São Francisco no eixo leste. Segundo Dilma Rousseff, investir em segurança hídrica no Nordeste é fundamental para enfrentar a desigualdade regional e que a obra de integração do São Francisco é prioridade para o governo federal.
Nós não controlamos nem a chuva, nem a falta de chuva. Mas nós podemos, porque nós já controlamos, criar as condições para que a população tenha
uma convivência digna e sustentável com a seca. A interligação do São Francisco é essa tecnologia. A interligação do São Francisco vai permitir que a gente conviva com a seca e que a gente seja capaz, aí sim, não de acabar com ela, mas de controlar as condições em que ela aparece e afeta a vida das pessoas no semiárido.
A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que, além das obras estruturantes, para solucionar a falta de água permanentemente, o governo federal desenvolve ações de emergência para minimizar os efeitos da seca no Nordeste. Na cerimônia de inauguração da estação de bombeamento EBV2, também foram assinados termos de compromisso entre o governo federal e os estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba para a construção dos sistemas de abastecimento que vão levar a água dos canais de integração do São Francisco às casas da população. E mais cedo eu conversei com moradores aqui de Pernambuco que vão ser beneficiados pelas obras. Vamos ouvir.
Nos 390 municípios nordestinos beneficiados pelo projeto de integração do Rio São Francisco, a falta de chuvas é frequente. A região Nordeste possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água. E o Rio São Francisco é a fonte de 70% de toda a oferta regional. A dona de casa, Maria Madalena Silva, mora há 25 anos no assentamento Serra Negra, no município de Floresta, no interior de Pernambuco. Ela, o marido e 4 filhos produziam nas terras da família. Há 5 anos, não plantam nada.
Tudo seco, tudo morto. E a roça que nós plantamos é ali, mas sem água não adianta nem ir lá.
O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de habitantes dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, incluindo a comunidade de Serra Negra. O autônomo Manuel Joaquim da Silva também mora lá. Segundo ele, a última chuva foi em janeiro e sequer encheu os barreiros. E a expectativa para a chegada da água é grande.
Esse aí é um sonho da gente, que a gente tem sofrido bastante e a gente espera com essa obra aí a gente venha ficar fixo na nossa terra, sem poder sair e podendo produzir e viver uma vida que acho que todo cidadão merece viver, tendo água para beber e para produzir.
A comunidade rural de Serra Negra está no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. E além dela, outras 121 comunidades rurais vão ser beneficiadas com a água do Rio São Francisco nesse eixo, que teve mais uma estação de bombeamento de água inaugurada nesta terça-feira. A EBV2 é a segunda estação de bombeamento de água do eixo leste, 17 quilômetros após a captação no Rio. O coordenador-geral de acompanhamento de obras e fiscalização do Ministério da Integração Nacional, Frederico Meira, explica por que a estação é importante.
Hoje nós temos executado quase 80%, 79,8%. E nada disso é significativo se a gente não consegue, de fato, rodar a água em direção aos pontos de atendimento. E na medida que a gente pode testar essa estação de bombeamento, que é o caminho crítico de todo um eixo desse, e só permite a gente poder testar com a água, na medida que ela anda, se demonstra a importância exatamente e o significado, de fato, da funcionalidade do canal.
Dois conjuntos de motobombas instalados na estação de bombeamento garantem a vazão de 14 metros cúbicos de água por segundo e elevam a água a uma altura equivalente a um edifício de 14 andares. Com o acionamento das bombas, a previsão é de que os reservatórios de Braúnas e Mandantes estejam cheios em mais ou menos 2 meses, levando a água do São Francisco por mais de 32 quilômetros. De Floresta, em Pernambuco, Thaíssa Dias.
7h14, no horário brasileiro de verão.
O Brasil continua tendo resultado positivo na diferença entre exportações e importações.
Dados divulgados hoje mostram que, na semana passada, o saldo da balança comercial chegou a US$ 850 milhões.
No ano inteiro, o superávit passa dos US$ 16,5 milhões, resultado melhor que em 2014. São US$ 16,5 bilhões, o resultado que foi melhor do que 2014. Vamos ouvir a matéria agora de Paulo La Sálvia.
Com o real valendo menos em relação ao dólar, os produtos brasileiros ficaram mais baratos e facilitaram a vida dos exportadores. De janeiro até a terceira semana de dezembro, as vendas para o exterior superaram as compras em mais de US$ 16,5 bilhões. E o saldo positivo na balança comercial em relação ao mesmo período do ano passado é de quase 40%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, destacou a reação das exportações neste ano.
Tudo aponta para que nós vamos fechar o ano com mais de 17 bilhões de dólares de superávit. Lembrando que o ano passado nós tivemos um déficit de 4 bilhões de dólares. Eu creio que podemos dizer que o desempenho da balança foi muito positivo.
A virada na balança comercial ocorreu mesmo com uma queda no preço de matérias-primas e produtos básicos no mercado internacional. O minério de ferro, por exemplo, teve uma desvalorização de quase 50% e a soja de cerca de 24%. Em compensação, produtos industrializados como veículos, peças e aviões tiveram boa aceitação no exterior. O resultado positivo da balança comercial também veio com o trabalho diplomático. Além de acordos comerciais, normas e padrões para produção e certificação de produtos estão sendo harmonizadas com os Estados Unidos, com destaque para o setor de cerâmicas. É o que explica o ministro Armando Monteiro Neto.
Com a BNT, com o Inmetro e com o órgão equivalente nos Estados Unidos, nós fizemos um processo de harmonização que vai permitir que o Brasil amplie as exportações do setor cerâmico a curtíssimo prazo. E esse processo de harmonização também se aplica a outros produtos como máquinas e equipamentos, a indústria de refrigeração e o próprio setor têxtil.
Os principais parceiros comerciais do Brasil no mundo e também os principais destinos das vendas nacionais em 2015 foram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Valdir Simão assumiu hoje o Ministério do Planejamento. Na cerimônia de transmissão de cargo, o ministro disse que é preciso discutir alternativas para garantir a sustentabilidade da Previdência Social.
Nós temos hoje uma mudança significativa na nossa pirâmide demográfica, muito em função da redução da taxa de natalidade, mas também pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Portanto, é uma boa notícia essa. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atualmente, para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria, ele pode se dar por estabelecimento de limites de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido e buscarmos uma fórmula que atenda a nossa expectativa de médio e longo prazo e que possa ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Valdir Simão também falou da necessidade da aprovação no Congresso Nacional da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A proposta do governo é que a contribuição tenha um prazo de 4 anos e uma alíquota de 0,2% sobre a movimentação financeira.
A arrecadação iria para o sistema de previdência social, para pagar, por exemplo, as aposentadorias.
E a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir na semana que vem com ministros para definir as estratégias do governo para 2016.
A informação foi dada hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner.
O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, conversou com jornalistas nesta terça-feira para fazer um balanço do ano. Para ele, com as mudanças na equipe econômica, o governo começará 2016 com uma estrutura de trabalho afinada.
Agora a chegada do Nelson e do Valdir, eu diria que é uma equipe mais harmoniosa. Vai continuar tendo, evidentemente, contraponto, que o contraponto não é interno, o contraponto é da rua.
Jax Wagner adiantou ainda que na próxima semana a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com ministros para traçar as estratégias para o próximo ano.
Eu creio que a presidenta, logo depois do Natal, já no dia 28, ela está trabalhando 28, 29, 30, eu creio que ela vai fazer reunião da equipe econômica com os ministros aqui da casa e deve estar maturando propostas estruturantes e importantes que serão apresentadas ao Congresso Nacional. Uma delas já se falou, é a reforma da Previdência, outra é a desburocratização do nosso sistema tributário, as questões da livre negociação entre empresários e trabalhadores.
O ministro comentou também que o governo vai se concentrar na aprovação no Congresso da medida provisória da leniência, publicada no dia 18 de dezembro. A medida permite ao Ministério Público firmar acordos com empresas privadas acusadas de corrupção, dando a elas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública, caso cumpram penalidades e demais condições legais. A medida já está valendo, mas para virar lei, ela ainda precisa ser votada no Congresso. Reportagem Yuri Guerreiro.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Assentados da reforma agrária ou agricultores familiares com parcelas em atraso do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem até quarta-feira da semana que vem, dia 30, para quitar as dívidas com desconto de 70%.
O agricultor deve ir até o banco em que foi feito o financiamento, levando RG e CPF.
Ao pagar a dívida, o agricultor pode solicitar novas linhas de crédito rural e participar de políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Voz do Brasil!
O Ministério da Saúde atualizou o número de ocorrências de microcefalia relacionadas ao Zika vírus.
Até o dia 19 de dezembro, foram informados pelos estados 2.782 casos suspeitos.
O verão é a época em que o Aedes aegypti se reproduz mais facilmente por causa do acúmulo de água das chuvas. Por isso, o governo está intensificando as ações contra o mosquito, que além do Zika vírus, transmite também a dengue e a chikungunya.
Em todo o país, 266 mil agentes comunitários de saúde vão intensificar o trabalho de eliminação de criadouros do Aedes aegypti. Eles vão atuar junto com agentes de combate de endemias e com o Exército e vão reforçar as orientações aos moradores e identificar focos de larvas. No período de férias e de festas de fim de ano, quando mais pessoas viajam e quando chove mais, aumentam as chances de procriação do mosquito. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, explica como vai ser o trabalho dos agentes.
Nós temos solicitado a todos os estados de realizar primeiro ciclo de visitas domiciliares e visitas aos imóveis a 100% dos imóveis até o final de janeiro. E foi publicada uma portaria pelo Ministério da Saúde exatamente estabelecendo como tarefas para as equipes da Saúde da Família também aquelas relativas ao controle de vetores, especialmente no que se refere à orientação das pessoas para a eliminação de criadouros e a identificação de situações que podem merecer uma visita técnica diferente para aplicação de larvicida.
O Ministério da Saúde também está reforçando orientações para os hemocentros para evitar a transmissão do Zika vírus em transfusões de sangue. Os doadores que foram infectados pelo vírus não vão poder doar sangue por 30 dias depois da recuperação completa. Além disso, os doadores que tiverem febre, diarreia ou manchas na pele, como as provocadas por sarampo, até 7 dias depois da doação, devem comunicar o hemocentro. É o que explica o secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame.
Com essa informação, será possível ao hemocentro, como todo sangue doado é rastreável, nós podemos fazer o acompanhamento daquele possível receptor que tenha recebido um sangue doado por alguém que tenha, no momento da entrevista que foi feita da doação, ele não tinha nada, mas que desenvolveu nos 7 dias subsequentes à doação.
O controle dos casos de microcefalia é feito pelos Centros de Comando e Controle inaugurados na Copa do Mundo de Futebol para acompanhar situações de emergência. Reportagem Ricardo Carandina.
Brasil 2016.
As confederações brasileiras de modalidades olímpicas vão receber 131 milhões de reais no ano que vem para a preparação de atletas e equipes para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Os recursos são da Lei Agnello Piva, que destina 1,7% do prêmio pago aos apostadores de todas as loterias federais do país ao COB, o Comitê Olímpico Brasileiro.
Para distribuir os valores, o COB levou em conta todas as fontes de renda de cada modalidade, como patrocínios e convênios com o Ministério do Esporte.
As confederações contempladas e os valores dos repasses estão disponíveis na internet. O endereço é esporte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurado o novo trecho do metrô de Salvador e também estação Pirajá, que vai receber cerca de 6.500 passageiros por hora.
Mais de 7.500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pelo país. 30 mil pessoas são atendidas.
Água para o semiárido, mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, é entregue pela presidenta Dilma em Floresta, Pernambuco.
Balança comercial positiva. Exportações superam importações em mais de 16 bilhões e meio de dólares neste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.